Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado, todos nós podemos acompanhar de perto o desenrolar da pior crise financeira mundial das últimas décadas. A superação da crise foi um grande teste para o nosso país e mostrou como o nosso modelo de desenvolvimento está certo. Colhemos os frutos de nossa opção por um crescimento inclusivo, segundo o qual o ganho econômico só se justifica acompanhado do ganho social. O fortalecimento do mercado consumidor doméstico de forma perene e sustentável foi o nosso principal trunfo para enfrentar os desafios da crise. Países dependentes do mercado externo ou alavancados por um crédito fácil e volátil foram os grandes perdedores. Fizemos nosso dever de casa no momento certo e agora não é justo que paguemos pela irresponsabilidade dos outros. O fato é, queiramos ou não, a crise persiste. Vemos a economia norte-americana patinar entre uma política monetária que não tem mais eficácia e um gasto público que atingiu o seu limite. Vemos as economias europeias presas nas amarras da moeda única, o euro, e com países à beira da insolvência, num efeito cascata iniciado por Irlanda, Grécia, Portugal, e que agora está ameaçando Itália e Espanha. Vemos um Japão vitimado por catástrofes naturais e vemos o dragão chinês, que começa a preocupar-se verdadeiramente com outro dragão, o da inflação. E o Brasil, senhor presidente, onde se localiza nesse cenário de desequilíbrio mundial? Encontramos-nos em uma situação inédita. Nossa pujança nos tornou o país para o qual todos se viram e vêem grande oportunidade de negócios. Com isso, todos querem vender para o Brasil e investir aqui no nosso país. Desde o início da crise, 111 bilhões de dólares ingressaram no país para investimento direto, contribuindo para os 330 bilhões de dólares que hoje acumulamos em reservas cambiais. O real passou a ser visto como uma moeda estruturalmente forte, fazendo com que se valorizasse quase 34% nesse período. A percepção de solidez de nossa economia nunca foi tão boa, fazendo com que atinjamos os melhores níveis de avaliação de risco conferidos por agências internacionais. No entanto, novos desafios se avizinham, e eles atendem pelo nome de perda de competitividade e risco de desindustrialização. Na última semana, por iniciativa dos senadores Luiz Henrique e Armando Monteiro, tivemos uma importante audiência pública sobre esse assunto nessa casa. Dela participaram importantes entidades representativas da indústria nacional, como a Bimac, a BIT e CNI. Somos historicamente grandes produtores e exportadores de bens primários, como soja, minério de ferro, petróleo, dentre outros. É normal que o sejamos, devido à nossa riqueza em recursos naturais. A terra do se plantando tudo dá e agora das imensas reservas do pré-sal. No entanto, nosso enorme diversificado parque industrial também é uma importante riqueza nacional. O processo de sua lenta, árdua construção ao longo da nossa história não deve ser esquecido. Nosso parque industrial, inclusive, é o que hoje nos diferencia de outras economias sul-americanas, como Argentina, como Chile, Colômbia, Venezuela. Nós não podemos abdicar dessa conquista. Li esse fim de semana uma matéria com o professor Werner Bayer, que é um dos maiores especialistas em Brasil na academia norte-americana. Nela, ele nos lembra como o brasileiro sempre teve orgulho de sua indústria. Vê os aviões da Embraer utilizados por tantas empresas aéreas no exterior como se fossem resultado do próprio esforço e da sua engenhosidade pessoal. Orgulhamos-nos dos automóveis, das máquinas, das roupas, dos calçados made in Brazil, como símbolos do progresso nacional. Hoje, já podemos constatar que, infelizmente, algo está mudando. Dados da Bimac, entidade representativa da indústria de transformação, mostram que nossa indústria não só perdeu participação em nossas exportações, como também sofrem com a concorrência, muitas vezes desleal, do produto importado. A balança comercial da indústria de transformação reverteu o superávit de pouco mais de 7 bilhões de dólares para um gigantesco déficit de 10 bilhões em 2011. Da mesma forma, enquanto no passado 40% do que consumíamos de produtos industriais vinha de fora, hoje esse percentual é 60%. A abertura comercial e a globalização são processos importantes, são processos benéficos, mas não em um mundo onde o desequilíbrio prepondera e a disputa comercial e cambial tornou-se regra. Nós precisamos avançar mais nas soluções para esses desafios. Ainda enfrentamos uma série de entraves de diferentes naturezas, que fazem com que o custo de produção do Brasil, o tal famoso custo Brasil, seja mais elevado se comparado com outros países. O custo de produção no Brasil é 36,3% maior que na Alemanha. Dentre as principais causas estão o custo com intermediação financeira, transporte, insumos básicos, que é 18,6% maior no Brasil. O custo dos juros sobre o capital de giro, 8% maior. O custo relativo ao sistema tributário e trabalhista, 5,8 vezes maior. E o custo com logística, energia e burocracia em geral, 2,8 maior. E isso faz com que o grau de competitividade da indústria brasileira fique comprometido. Hoje, o Brasil ocupa o 41ª posição no ranking de logística, o 82º em burocracia alfandegária e 87º em ferrovias e 123º em aeroportos, apenas para citar alguns. O governo tem se mostrado atento a esses novos desafios. Já vem atuando, seja no âmbito da Organização Mundial do Comércio contra práticas antidumping, seja principalmente na coordenação com os demais parceiros do Mercosul em relação à tarifa externa comum, listas de exceções e procedimentos alfandegários. Medidas vêm sendo adotadas, também visando a redução do custo Brasil. Aliás, esse tem sido um dos pontos focais da ação do governo nos últimos anos. Merecem destaque o PAC, a atuação do BNDES garantindo crédito ao investimento industrial e avanços legais como a nova lei de falências e a lei de inovações e a criação do Simples Nacional, dentre outros regimes tributários especiais, que avançou na desburocratização e simplificação tributárias. Senador Randolfo, quer utilizar a palavra? Por favor.
Querida senadora Marta, me permita, a partir da Vossa Excelência, cumprimentar, porque Vossa Excelência dá sequência, continua tocando um debate importante que ainda ontem foi suscitado daqui da tribuna pela senadora Ana Amélia, também citando essa importante iniciativa do senador Armando, que nós processamos, que tivemos aqui esse debate no Senado. Eu ontem fiz uma citação do economista, do conhecido economista Antônio Delfim Neto, de um artigo publicado por ele na revista Carta Capital do último final de semana. Me permita uma breve citação de um trecho do artigo do ministro Delfim Neto, em que ele diz o seguinte: é claro que o Brasil não pode aceitar passivamente o modelo de desenvolvimento agromineral exportador induzido que lhe está sendo imposto pela nova ordem, pela nova divisão internacional do trabalho. Ou seja, para a China, o fornecimento universal de bens industrializados. Para a Índia, o fornecimento global dos serviços. E para o Brasil, o de fornecedor residual de produtos agrícolas e minerais. Dialoga o que foi debatido ontem, dialoga com a preocupação do senador Armando, dialoga com o ponto que Vossa Excelência está apresentando aqui. É fato, e temos que reconhecer que a política econômica baseada em metas de inflação, superávit primário, taxa de juros, cumpre um papel da estabilização econômica, de segurar a inflação. Nós temos é que dar o salto. Está muito feliz o doutor Delfim a citar isto, né? E veja que nós, pelas nossas particularidades à esquerda, temos que assim reconhecer. muito feliz citar isso, porque este é o desafio da política econômica dos próximos anos. Esta é a ordem econômica, é a ordem internacional do trabalho e do capital que pretende ser imposta e que nós, no Brasil, não podemos aceitar. Nós não podemos ser um mero exportador de matérias-primas, enquanto o produtor de bens industrializados e exportador também é a China. É esta a virada e o salto que nós temos que dar na política econômica no Brasil para os próximos anos, e é nesse sentido que Vossa Excelência vem à tribuna, e é nesse sentido que quero lhe cumprimentar.
Eu quero agradecer essa parte, senador Randolfo, porque essa casa debateu essa semana de forma muito própria e com vários debates aqui. E também concordo com a coluna do ex-ministro Delfim Neto sobre o tema.
Senadora.
Pois não, senador.
Eu queria me associar aqui a essas manifestações e queria, sobretudo, cumprimentar a senadora Marta Suplicy, que se engaja também nesse debate que é tão oportuno, no sentido de poder discutir esse quadro que se apresenta hoje, nos oferecendo um grande risco de desmonte desse patrimônio do Brasil, que é a indústria brasileira. O crescer pela indústria é crescer melhor. A indústria tem uma força transformadora. A indústria impacta a produtividade global da economia. A indústria dissemina o conhecimento tecnológico. Então, não há via melhor para o crescimento senão através da indústria. E o Brasil não pode se dar ao luxo de permitir um processo regressivo, que é esse do Brasil abdicar da sua justa pretensão de preservar essa plataforma industrial que o Brasil construiu e que foi um trabalho de gerações de brasileiros. A reprimarização da pauta de exportação do Brasil é algo inaceitável. Portanto, essa casa precisa discutir a chamada agenda pró-competitividade, que é, minha cara senadora Marta Suplicy, uma agenda que nos coloca um duplo desafio. O primeiro ainda de romper com o passado e com um conjunto de ineficiências que ainda estão presentes e que estão aí representadas por um sistema tributário anacrônico, pelas deficiências de infraestrutura, mas temos também o desafio de pensar numa agenda que vai nos ligar ao futuro e que nos exige desenvolver novas competências. E aí o pilar fundamental é a inovação. A indústria brasileira precisa ter a capacidade de inovar, inovar processos, inovar produtos. Os ganhos de produtividade dependerão crucialmente dessa capacidade de inovação da indústria. Então, eu me associo, me congratulo com Vossa Excelência e tenho certeza que essa casa vai se engajar nesse debate de uma agenda pró-competitividade para preservar esse patrimônio da nação, que é a nossa indústria.
Eu agradeço muito esse aporte, porque compartilho inteiramente da análise de Vossa Excelência e sinto que aí temos um líder nessa questão, e temos um time de senadores e senadoras que compartilham dessa visão e que estão aqui para ajudar. Ajudar a que o Brasil prospere na área industrial. A indústria é fundamental para um país como o nosso, para qualquer país, para o nosso que já conseguimos um distanciamento até dos nossos vizinhos, não só manter, mas crescer. E compartilho também do que Vossa Excelência colocou, do investimento em tecnologia. Sem isso, nós não conseguiremos dar esse salto. Aí nós vamos ter muitos debates, porque eu aqui vou me posicionar que parte desse recurso do pré-sal, além de que já está estabelecido para a educação, em tecnologia nós temos que investir muito, porque os países que deram o salto industrial investiram na educação e na tecnologia e na formação dos seus quadros nessa área mais avançada, que sem isso nós não vamos conseguir dar o salto que merecemos. Para encerrar, como resultado, eu vou ainda tem 6 minutos, dá para terminar. Medidas vêm sendo adotadas também visando a redução do custo Brasil, aliás, um dos pontos focais da ação do governo nos últimos anos, destaque para o PAC, atuação do BNDES, garantindo o crédito ao investimento industrial, avanços legais como a nova lei de falências, lei de inovações, simples. Mas como resultado, nós vemos o aumento da taxa de investimento nacional, saltou de 16% do PIB para quase 19% nos últimos 8 anos, e que deverá alcançar 21% nos próximos anos. Nunca se investiu tanto em infraestrutura e no ambiente de negócios do país. E o governo pretende avançar ainda mais. Essa semana, o governo anunciou que está elaborando novas medidas que comporão a política de desenvolvimento da competitividade a ser lançado brevemente. Será ampliada ainda mais a desoneração do investimento produtivo, serão fortalecidas as ações de defesa comercial, assim como a política de inovação. Os desafios são grandes. O governo está alerta, está atuando em busca de soluções e aqui nessa casa nós devemos propor e ajudar, porque nós todos compartilhamos dessa, não é nenhuma ideia, é uma vocação que todos sabemos que o Brasil tem. Nós somos produtores de muita coisa, né? em reservas naturais, em recursos minerais, agora petróleo, muito petróleo, nós vamos ter essa riqueza fantástica, mas nós não podemos esquecer da indústria. Não sei se é porque tenho toda uma família, uma tradição muito ligada a isso também, percebo quanto que o Brasil pode, deve investir para que nós não fiquemos para trás. Nós estamos no limite, mas que nós podemos dar o salto com os investimentos e com as soluções propostas e essa alerta que o governo tem clareza, que precisa ter essa concentração de interesses nessa questão. Ontem, a ex-senadora, nossa colega, agora ministra, Gleisi Hoffmann, se posicionou muito claro sobre isso no encontro com senadores, senadoras, dizendo da preocupação do governo nesse tema e dos estudos que estão sendo feitos e se as nossas comissões aqui, creio eu, tiverem colaboração interessante, devemos sim procurar o governo para que possamos juntos pensar em como não deixar também a desindustrialização chegar a um ponto mais crítico ainda em relação às nossas empresas brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente.